E hoje foi o dia, hoje é o dia de fazermos o balanço da semana, o balanço político da semana aqui em Maringá, região, no estado. O tema mais importante, sem dúvida nenhuma, para mim pelo menos, vamos ver se o Reginaldo Dias e o Thiago concordam, é a questão da vacinação. Maringá, por exemplo, está vacinando pessoas entre acima de 45 anos. Então tem muita gente aí que está na fila da vacinação. E o prefeito pretende, inclusive, reduzir a cada dia 2 anos, até chegar ao público de 18 anos ou mais. O governo do estado diz que até setembro quer todos os adultos, todos acima de 18 anos, vacinados, pelo menos, com a primeira dose. Só que o secretário de saúde ontem colocou que é a meta do governo, mas depende da quantidade de vacinas que o Ministério da Saúde vai liberar para os estados. Para botar mais um ingrediente aí botar mais lenha na fogueira, o IBGE trabalha com dados de 2010. Nós não temos precisão da quantidade de habitantes, principalmente nas pequenas cidades. O que alguns prefeitos reclamam, faltam vacinas, tem cidades que não conseguem acompanhar as cidades maiores com a vacinação. Enquanto Maringá está vacinando quem está acima de 45 anos, tem municípios da nossa região aqui que não conseguiram sair da população de 60 anos ou mais. Esse é o tema, mas vamos cumprimentar os nossos colunistas. Vamos começar com o Reginaldo Dias. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Agora vacinado também. Isso. E aos amigos da CBN.
Exatamente. A gente continua à distância por segurança, mas os três aqui com a primeira dose. Meu caro Thiago Valenciano, mais jovem vacinado do nosso grupo. Bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo e todos os ouvintes da CBN Maringá.
Meus caros, vocês já tomaram a vacina, o Thiago Valenciano como professor de ensino superior, eu com comorbidade, o senhor Reginaldo Dias, eu não sei se foi por professor ou por idade, mas não vamos falar da idade dele aqui. Enfim, nós somos até agora uma população privilegiada no Brasil. Ah, mas efetivamente o governador disse que vacina todo mundo até o final de setembro, mas vai depender da quantidade de vacina. E ninguém sabe muito bem a população de algumas cidades e o envio de vacina pelo Ministério, qual o critério. E aí, estamos no fim do túnel, luz no fim do túnel, fase final da pandemia ou ainda vai longe, Reginaldo?
Olha, Gilson, nós estamos naquele momento de precisar ter paciência, mas tendo cenários promissores pela frente. Eu comparo essa fase, para que todo mundo entenda de uma maneira mais simplificada, quando você faz uma longa viagem de carro, você está voltando para casa, você cria uma ansiedade de chegar à sua casa. Então, você toma cuidado na ida, e à medida que você se aproxima da sua casa, você, por ansiedade, começa a acelerar o carro, e aí o risco aumenta de você promover uma colisão, um acidente, e sofrer uma tragédia, né? Então, nós estamos nessa fase agora de conter a ansiedade para voltar à normalidade. Nós temos cenários promissores. Naturalmente, esses cenários dependem de uma boa articulação dos três planos federativos. Nós temos um prefeito engajado na vacinação, o governador está sinalizando um calendário para vacinação e dependemos também do âmbito federal. Mas nós temos motivos mais claros hoje para estar otimista do que tínhamos há 3 meses antes, né? E como você coloca esse tema dos municípios menores, eu creio que é importante lembrar que numa federação você tem situações muito desiguais, tanto entre os estados, quanto também no plano dos estados e dos municípios do mesmo território. Então já há um debate antigo de que o poder público federal ele deve criar mecanismos para compensar a desigualdade de capacidade de gestão. Porque os municípios menores, eles não são municípios universitários, então eles têm menos pessoas, inclusive, para recrutar, para compor as suas equipes administrativas. Não vou citar nenhum município, mas é uma realidade. Então sempre houve uma preocupação dos governos federais, em épocas anteriores, de criar mecanismos de capacitação para nivelar a gestão. E onde houvesse uma deficiência de gestão de municípios pouco aparelhados, para que o governo federal oferecesse essas soluções. Então, o que a gente precisa esperar é que essas coisas aconteçam, porque há municípios de 3, 4 mil habitantes que, às vezes, o prefeito não tem nem condições de recrutar quadros muito qualificados para assessorá-lo, né? Às vezes, ele tem que recrutar de outros municípios, mas tem que prestigiar os locais também. Então, esse bom funcionamento dos três planos federativos é uma chave para que a gente tenha mais otimismo ainda quanto à solução, mas infelizmente, das três pernas aí do plano federativo, a União é sempre a mais devedora de soluções e a mais problemática na nossa equação.
Thiago, agora é com você.
Olha, eu concordo nessa parte de equalizar os municípios, que nem o Reginaldo comentou. De fato, cidades pequenas sofrem um pouco mais por falta de estrutura, corpo técnico capacitado, mas o que a gente viu aí, pelo menos essa semana do Tribunal de Contas do Estado, foram duas puxadas de orelha nos prefeitos que receberam vacinas e não estão aplicando. A gente até citou essa semana aqui na CBN casos de municípios que não estão tendo facilidade na hora de aplicar a vacina, inclusive na nossa região. É o que está faltando, na verdade, assim, me passa pela cabeça, se a gente fizer uma conta rápida, né? Se o município tiver duas enfermeiras, vamos jogar bem baixo, para conseguir aplicar vacina, se cada uma conseguir aplicar 300 vacinas no dia, nós temos 600 vacinas, vezes 5 dias da semana, 6 vezes 5, 3, 3 mil pessoas vacinadas, né? Então, assim, eu imagino que tenha pelo menos duas enfermeiras nesses municípios, por menor que eles sejam, né? Alguém para poder atender, algum médico, enfim, alguém que consiga aplicar as vacinas. Então, de um lado, falta mesmo técnica de gestão, né? Não discordo do Reginaldo, mas de outro lado também está faltando as prefeituras se espertarem um pouco mais, né? Falta o prefeito dar aquela acelerada, se organizar, enfim, né? Se ele já... Agora também tem a reclamação do prefeito que tem recebido poucas vacinas, isso também é um dado a ser constatado, né? E me consta, Maringá, Londrina, Curitiba estão um pouco mais acelerados porque tem mais gente morando e receberam mais vacinas. Aí esse lado da balança, o município pequeno de lado fica, de fato, fica de lado, né? Ele fica penso, né? Porque está faltando gente ali, vacina, na verdade, está faltando insumo para ele. E até teve uma crítica do Greca, prefeito de Curitiba, essa semana, ressaltando exatamente isso, de que, olha, eu tô para trás da vacina, eu quero mais vacina. Está defendendo o seu, mas está defendendo o seu com uma população muito superior à maioria dos municípios do estado. Então eu vejo assim que o cenário está, de fato, ficando mais otimista, mas eu ainda acredito que a gente vai estar comemorando uma boa baixa do número de pessoas com Covid-19 no Brasil só lá no Carnaval. Nós vamos ter um Natal mais tranquilo, pessoas já com as duas doses no Natal, mas o Carnaval talvez seja um pouco mais ameno do que esse Natal de agora.
Sabe uma coisa que me incomoda? Vou introduzir aqui uma conversa, um tema com os dois, em cima desse mesmo assunto sobre vacinação, pequenas cidades, grandes cidades, falta de vacina, que essa é a tal da história da região metropolitana. Por que eu estou falando isso? O governador de estado, Ratinho Júnior, falou que vai vacinar todo mundo até o final de setembro. E ele falou que o que ajuda nisso é o processo de vacinação. Segundo ele, de domingo a domingo. Aí eu tive uma série de ouvintes que mandaram aqui para mim dizendo assim, poxa, mas eu moro, por exemplo, em Paissandu, e o Paissandu não tem vacinação de domingo a domingo. Aí eu liguei para a Secretaria de Saúde da cidade e realmente a coordenadora de imunização falou assim, olha, realmente não tem, né? A gente não está trabalhando assim, a gente faz isso esporadicamente conforme a demanda. Aí eu conversei com ela, demanda do quê? Né? A demanda de pessoas para vacinar. Eu pensei que era a demanda, era a oferta de vacina. Né? Então a gente tem, e também tem uma falta de sincronia dos municípios em relação a medidas, decretos, por exemplo. A gente sabe que o próprio prefeito aqui de Maringá já rateou com o governador de estado, áudio que rolou aí nas redes sociais, rateou com o governador de estado e com o secretário de saúde, principalmente com o secretário de saúde, dizendo, ó, pô, como é que vocês fazem um decreto que facilita, flexibiliza no dia dos namorados e tal? A gente não percebe aí que falta, e vai continuar fazendo falta, essa conversa metropolitana, essa política mais regional, porque a gente fala assim, ah, tem o ente municipal, tem o ente estadual, tem o ente federal. Mas algumas regiões metropolitanas poderiam fazer uma gestão conjunta. Não poderia, Reginaldo?
Justo, a gente se ressente, já há bastante tempo, de mecanismos concretos de gestão metropolitana. Esse debate tem pelo menos um quarto de século. Desde a década de 1990, pelo menos, se debate a questão da região metropolitana, inclusive com legislação específica. E o prefeito Ulisses Maia declarou mais de uma vez, inclusive numa live com o Miguel Fernando, a equipe do Miguel Fernando, lá do Maringá Histórico, da qual participa também o Thiago, ele tem franco compromisso com a região metropolitana, porque os problemas de Maringá também são os problemas da região metropolitana e vice-versa. Ou seja, nós temos 50 mil pessoas, estou usando um dado de uma outra época, talvez esteja desatualizado, 50 mil pessoas que entram e saem de Maringá todos os dias para trabalhar. Se você pegar a região da Amusep, somente dois municípios têm mais de 50 mil habitantes. Maringá e Sarandi. No âmbito do Paraná, seria um município significativo, representativo. Então, ou você sincroniza essas ações, ou você vai ter problemas, porque você tem uma política efetiva no município e não tão efetiva no outro. Mas nós temos que respeitar a autonomia dos prefeitos e dos municípios. O que a gente precisa cobrar sempre quais são os mecanismos institucionais que exigem que esses prefeitos conversem e planejem conjuntamente, né? E isso passa pela institucionalização e concreta da ideia da região metropolitana. Não pode ser só uma ideia, ela tem que ser uma instância mesmo de diálogo e de planejamento, né, para que as coisas sejam bem equacionadas.
Eu vou aproveitar esse gancho do Reginaldo e vou dar uma complementar, depois eu vou jogar para o Thiago, que é o seguinte... Colocou bem, Reginaldo, a gente precisa ter definido isso. Isso precisa sair do papel, tá claro? Ou do debate ou do papel. Acho que, resumindo, é isso que você colocou, é importante que saia. Só que a gente tem políticas locais, que a gente sabe, para os próprios prefeitos, que angariam para eles um capital político na cidade que eles têm. Senão fica aquela história, mora em Sarandi, mora em Paissandu, mas quem manda é o prefeito de Maringá. Ah, Maringá determina a minha vida, por mais que eu possa eleger o João, a Maria, o Pedro, né? Como é que a gente pode fazer uma sintonia entre aquilo que o Reginaldo colocou, que eu acho importante, tem que ter realmente uma administração, uma gestão metropolitana, e respeitar, entre aspas, respeitar, os interesses da política e da gestão política local. Quer dizer, aonde que é o caso, o interesse de um prefeito, por exemplo, exemplo, de Sarandi com o prefeito Maringá, Thiago?
Olha, a casa é nessa secretaria que a prefeitura criou aí de assuntos metropolitanos e casa principalmente na própria Amusep, né? Os prefeitos precisavam conversar mais e se articular mais em relação a esses decretos. Agora, uma pergunta que me veio à cabeça aqui na hora que o Reginaldo estava comentando, que fiquei assim com essa pulga atrás da orelha aqui, é a presença desse papel de articulação política dos nossos deputados estaduais. Que poderiam ter um pouco esse papel de articular, não digo de apresentar projetos de lei e fazer coisas concretas, mas de fato de conversar, de unir prefeitos, de trazer esses prefeitos para discussão um pouco mais aprofundada. A gente sabe que lá na Casa Civil existe aquela lista de prefeitos que cada deputado estadual toma conta e cada um acaba destinando emendas parlamentares na geografia eleitoral do Paraná. E o que eu tenho visto nas redes sociais dos deputados estaduais nos últimos dias é exatamente isso, gente distribuindo emenda, conversando com lideranças, mas ninguém tocando nesse assunto de vacina de forma objetiva. Olha, eu sou deputado estadual aqui da região de Maringá, fiz uma reunião e conversei com os prefeitos nesse sentido, ou fiz um esforço para isso. É claro que os deputados têm esse papel de pleitear, de buscar vacina, de conversar com o governador do estado, mas também dá para dar uma ampliada aí no trabalho, né? De abrir um fórum amplo aí de prefeitos e deles se unirem nessas horas, que é um momento de interesse, né? Não é só um momento de inaugurar, tirar foto com o governador, falar que esteve presente, tira foto no dia da primeira vacinação, no dia que chegou a vacina lá no avião, mas na hora do trabalho em si, na prática, eles acabam esquecendo, né? Então é um puxão de orelha aí para que o deputado também consiga fazer esse trabalho, que é possível que ele faça, né? É um flanco aberto, e aí depois, na hora que o eleitor chegar o ano que vem e falar, nossa, o deputado sumiu, a gente vai ver quem tem um pouco mais de razão ou não nessa queda de braço.
Meu caro Thiago Valenciano, muito obrigado. Bom fim de semana para você. Até segunda-feira.
Um bom final de semana, Gilson, Reginaldo, e até segunda-feira.
Reginaldo, sempre bom te ver. Bom fim de semana. Sexta-feira que vem tem mais.
Só para lembrar, né, que essa agenda da região metropolitana, ela foi uma bandeira do deputado Joel Coimbra, que foi deputado nos anos 1990. Né? Então é uma agenda que tem lastro, né? Falta solução efetiva agora, né? Um bom fim de semana a você, ao Thiago e aos ouvintes.
E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias, conteúdo dele no facebook.com. Reginaldo Dias tem uma série de comentários importantes, muito relevantes. Thiago Valenciano no site, thiagovalenciano.com.br ou no Instagram, @ Thiago Valenciano.